Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Alô, paraibanos e paraibanas, boa noite pra Paraíba sintonizar, já está no ar, hora H pra você de cada canto e recanto desse estado. Obrigado pela sua sintonia, valeu pela audiência. A gente começa agora um show de informação no seu rádio, com opinião, com credibilidade e notícia com agilidade, Alisson.
É isso mesmo, Heron, nós já estamos no ar pra toda Paraíba, do litoral ao sertão, Cariri, Curimataú, Campina Grande, o Brejo, todo mundo ligado aqui na hora H.
De todo mundo, cada segundo do ponteiro de
Se ligue, Paraíba, aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, já está no ar. A partir de agora, cada minuto no seu rádio é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Eleições 2020. Hora H e Portal Mais PB divulgam nesta quarta-feira pesquisa para a Prefeitura de Campina Grande. Levantamento do Instituto Opinião. Amanhã, no programa gerado dos estúdios da Rádio 101.1 Cariri FM de Campina Grande, a Rainha da Borborema vai conhecer o cenário, o panorama. Quem é quem nessa fase da pré-campanha na segunda mais importante cidade do estado da Paraíba? A pesquisa é alargada para a parceria do Portal Mais PB, programa Hora H e Instituto Opinião, um dos mais acreditados e respeitados da Paraíba e do Nordeste.
Velório do cantor Pinto do Acordeão começa daqui a pouco em João Pessoa. O corpo será sepultado amanhã em Patos.
Secretários de Saúde da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande e Patos discutem plano de contingência contra a Covid-19.
Paraíba beira 69 mil infectados pelo novo coronavírus.
Governo Federal entrega nova proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional.
Ainda hoje, grupo é atacado por abelhas ao esperar atendimento em posto de saúde de Campina Grande.
Ministério Público apura danos paisagísticos na orla de João Pessoa.
E Universidade Federal da Paraíba investiga fraudes em sistema de cotas raciais.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a temperatura e tábua das marés para esta quarta-feira.
Amanhã, quarta-feira, a maré vai estar baixa às 11 horas da manhã e 38 minutos com 10 centímetros.
A alta será 5:54 da tarde, 2 metros e 40 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 30 graus e mínima de 17.
A quarta-feira deve ser de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na região metropolitana da capital.
Em João Pessoa, agora, os termômetros marcam 25 graus.
Em Campina Grande, 21 graus agora. Paraibanos e paraibanas, já está nas mãos de líderes, presidentes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado da República, o texto que o governo federal deseja para a reforma tributária. Uma reforma que está em tramitação, em longa discussão no âmbito do Parlamento Nacional. Aliás, uma reforma muito esperada por anos a fio pelos brasileiros para, de alguma forma, termos uma carga tributária minimamente aceitável, diferente do que a gente é obrigado a arcar. A gente, que eu digo, cidadãos e empresas. Esse texto encaminhado pelo ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, foi recebido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora há pouco, e também pelo relator da reforma, o deputado federal paraibano, Agnaldo Ribeiro, que tem uma atuação destacada, marcante, relevante no Congresso Nacional, especialmente na condução dessa reforma tributária. Essa reforma que tem sido costurada por Agnaldo Ribeiro, ouvindo todos os segmentos nacionais. Por exemplo, final da tarde de hoje, houve uma reunião com a bancada evangélica no Congresso Nacional. E outras tantas bancadas, outros tantos setores produtivos, associações têm feito sugestões e formulado propostas, ideias para essa reforma tributária. O Brasil já conseguiu vencer, num passado recente, a discussão da reforma trabalhista, depois de muito barulho. O governo atual de Jair Bolsonaro entregou ao país a reforma da Previdência e agora se prepara para contribuir com essa reforma, que não é de um governo, mas é de um país inteiro, extremamente necessária e vital para que o país consiga sair do atoleiro em que se encontra e que já vem tentando sair há um certo tempo. Essa reforma tributária precisa, de fato, cumprir o propósito para o qual ela está se designando, inclusive que foi compromisso de campanha do atual presidente da República. A palavra de ordem é simplificar a gravíssima burocracia tributária do Brasil, mas que tenha dois olhares. É preciso, sim, atender aos setores produtivos que, ao longo do tempo, vêm sendo asfixiados, aqueles que produzem a riqueza nacional, produzem empregos, mas não pode perder de vista o cidadão, o consumidor. É o cidadão, o pagador de impostos, que faz a roda da economia girar.
Hora H. Hora H. Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra. É demais. Você na Hora H, central da interação.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Opa, Paraíba!
Que a gente se agarra com unhas e dentes, cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso.
Esse é o cantor César Amaral, interpretando essa bela canção de Jurandir da Feira, Dom Divino.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Desde menino, 6 horas e 9 minutos, a partir de agora, vocês se comunica com a Paraíba inteira, interage nos nossos canais de comunicação. Comigo você fala no arroba Heron Cid, Heron com H, C-I-D. Pode ser no Facebook, no Twitter e especialmente no Instagram, arroba Heron Cid. E fale também com ele, o Alisson Bezerra.
Arroba o Alisson Bezerra no Twitter.
Explica.
E também no Instagram.
Como é, Alisson?
W-A-L-L-I-S-O-N no Twitter e também no Instagram.
W-A-L-L-I-S-O-N.
Fácil demais, viu?
É fácil,
muito
aprendi,
fácil, viu?
Aprendi.
Interaja também através do facebook.com/portalmsb. Faça como Francisco Teixeira, dando boa noite para todo mundo aqui do Hora H, e a Fernanda Maia, que está acompanhando a gente diretamente do Rio de Janeiro. Nós também já estamos ao vivo na Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. O Ricardo Moro está dizendo, muito bom ouvir você, Aaron.
Abraço,
Ricardo.
Interaja
com a gente também através do YouTube. Acesse agora www.maispb.com.br e fique por dentro das principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Agora, quando terminar o programa, o recado é dele, Aaron Cid.
É isso aí, quando terminar o programa, você pode ouvir, se não deu para ouvir todo, pode ouvir na íntegra o programa, ou pode acompanhar os melhores momentos, reportagens, entrevistas e comentários, tudo na hora que quiser e quando quiser. Só você ir no seu telefone, procurar lá o Spotify, o Deezer, e vai lá e programa Hora H. entra lá, coloca Programa Hora H, então você vai encontrar a gente, vai poder compartilhar os conteúdos com quem quiser e na hora que quiser. 6:11 na interação com a gente, Carlos Eduardo. Olá, e Carlos. Welton Wallison. Eles dois são motoristas de Uber, tive o prazer de conhecê-los de ontem para hoje, todos dois ouvintes da Rádio Pop FM de João Pessoa 89.3 e do programa Hora H. O Welton é de São Luís do Maranhão, está morando recentemente aqui em João Pessoa, adorou João Pessoa, está encantado com João Pessoa, e o Carlos Eduardo é de Crato, no Ceará, mas está há muito tempo aqui radicado em João Pessoa. Dois trabalhadores, dois que, entre tantos, tocam esse Brasil e essa Paraíba para frente. São 6:11 agora. Atenção, atenção, Campina Grande, eleições 2020. Alô, Campina, grande cidade do coração da Paraíba. Amanhã o programa Hora H será gerado direto dos estúdios da Rádio 101.1 FM, Cariri FM, a mais antiga emissora de Campina Grande, a primeira rádio de Campina Grande. Amanhã será cabeça para a Rede Mais na geração do programa Hora H, por uma circunstância especial, Alisson. É que a rodada de pesquisas, com o contrato renovado do Portal Mais PB, programa Hora H e o Instituto Opinião, começa por Campina Grande. Talvez a cidade que mais respira política nesse estado.
E nesse instante, que há uma indefinição muito grande, a expectativa, quem será o candidato a prefeito pelo grupo do prefeito Romero Rodrigues, quem é que o governador João Azevedo vai apoiar, Inácio Falcão, Ana Cláudia Vital do Rego, ou seja, em Campina Grande tem várias interrogações. Algumas respostas já vão começar a ser respondidas amanhã com essa pesquisa que o portal SPB e o Hora H divulgam com exclusividade. De que horas, Heron?
A partir das 6:00, direto de Campina Grande, do programa Hora H, nos estúdios da Rádio Cariri 101.1 FM em Campina Grande. Amanhã, Campina Grande vai ter um termômetro de como está o eleitor campinense. Qual é o comportamento do eleitor de Campina Grande? Quais são as tendências apresentadas até agora nessa fase da pré-campanha, já chegando quase no período das convenções? Quem é quem? Qual é o tamanho dos candidatos que estão apresentados em Campina Grande? O Instituto Opinião fez sondagens de vários cenários possíveis e presumidos sobre a eleição em Campina Grande. Rejeição. Quem tem maior rejeição? Quem são? O que é que mudou da pesquisa divulgada pelo programa Hora H, Portal Mais PB, Instituto Opinião, em dezembro do ano passado para cá? Quem cresceu? Quem caiu? Quem evoluiu? Quem estagnou? Quem não saiu do canto? Todos esses detalhes, um panorama, uma radiografia, uma fotografia precisa, uma ressonância com a credibilidade do Instituto Opinião e na parceria com o Portal Mais PB e o programa Hora H. Então, Campina Grande, amanhã, por essas horas, nós estaremos na Rainha da Borborema, nos estúdios da 101.1 FM, que você nos escuta agora, a Rádio Cariri FM, conhecendo esses dados, essas estatísticas científicas e técnicas coletadas pelo Instituto Opinião, com pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, exatamente como manda a legislação eleitoral. Então amanhã vai ser um dia para mexer, balançar com as estruturas de Campina Grande, com os universos da política de Campina Grande. Certamente o Alisson Bezerra, depois de uma pesquisa como essa, muita coisa que está adormecida vai pra rua. Talvez outros projetos também arrefeçam, ninguém sabe. Só sei que mexe com a cidade e certamente mexe também com as estratégias dos grupos políticos, dos partidos, das lideranças partidárias. Enfim, mexe, obviamente, com a cidade que, repito, respira política 24 horas.
E esse era o primeiro passo que o Portal Mais PB, o programa Hora H, o grupo do Portal Mais PB, dá início na cobertura das eleições de 2020. Uma eleição que promete muito em João Pessoa, Patos, Campina Grande, Guarabira, Cajazeiras, Uiraúna, todas as principais cidades do estado. Nós vamos estar cobrindo no rádio e no portal. Então, a partir de amanhã, a gente dá a largada inicial para a cobertura das eleições 2020 aqui no Portal Mais PB.
6:15 agora, 6:15, chega daqui a pouco em João Pessoa, capital do estado. Às 7:00, o corpo do cantor, compositor, Pinto do Acordeão. Ele será trasladado em um carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade de João Pessoa. Músico famoso, morreu durante a madrugada de hoje em São Paulo, o Alisson Mizer.
O sepultamento, Heron, está marcado para acontecer amanhã na cidade de Patos, onde o cantor Pinto do Acordeon viveu por muito tempo da sua vida. Eu lembro que uma vez nós estávamos lá no São João de Patos e ele estava lá cantando na abertura de São João. Era muito comum que o cantor Pinto do Acordeon estivesse presente em Patos. E é para a Morada do Sol que a gente vai agora com o repórter José Filho.
Homem simples e grande referência para a cultura. Assim, Pinto do Acordeon foi descrito na nota de pesar da Prefeitura de Patos. A notícia da morte do sanfoneiro de Conceição, mas naturalizado em Patos, comoveu autoridades civis, políticas e fãs na capital do sertão. Pinto do Acordeon morreu no início desta terça-feira em um hospital de São Paulo, em decorrência de um câncer aos 72 anos. Seu corpo será velado no cemitério Parque das Acácias, na capital João Pessoa, até amanhã desta quarta-feira, de onde seguirá aqui para Patos, com previsão de chegada no início da tarde, onde receberá a última homenagem, na terra em que ele tanto fazia questão de lembrar por onde passava. O funeral e sepultamento ocorrerão sob homenagens de artistas locais no Cemitério Memorial da Paz, na Zona Norte de Patos. Em 2015, Pinto do Acordeon foi homenageado no São João de Patos, com o tema da festa daquele ano sendo Por Amor ao Forró, Viva Pinto do Acordeon. Ele era peça marcante na abertura dos festejos todos os anos. Agora, eternizado para sempre no coração dos paraibanos e amantes do forró. José Filho, para o Hora H, o dia em uma hora.
O que aconteceu? Patos, que acolheu por muito tempo Pinto do Acordeon e praticamente o revelou para a música, vai amanhã recebê-lo no momento de despedida. Patos adotou Pinto do Acordeon, que era filho natal de Conceição, Vale do Piancó, que nos escuta agora pela rádio Conceição FM. E é para lá que vamos agora com F de Assis.
A cidade de Conceição, aqui na região do Vale do Piancó, amanheceu esta terça-feira, dia 21 de julho, de luto pela morte do seu filho ilustre, o cantor Francisco Ferreira Lima, Pinto do Acordeon. Nascido em 19 de fevereiro de 1908, aqui no município de Conceição, Pinto fazia questão de dizer que amava sua terra natal. Amor este correspondido pelos seus conterrâneos, que lamentaram desde as primeiras horas da manhã de hoje o falecimento do artista ocorrido em São Paulo. A Prefeitura Municipal de Conceição decretou luto oficial pela morte do cantor, que deixa, residindo aqui em Conceição, vários familiares, inclusive um filho. A Rádio Conceição FM dedicou boa parte da sua programação do dia de hoje para homenagear o artista. Em sua última vinda à cidade de Conceição, o cantor recebeu homenagens do Poder Legislativo local. Portanto, a cidade de Conceição de luto pela morte do seu filho ilustre, o cantor Pinto do Acordeon. Direto dos estúdios da Conceição FM para o Hora H, F de Assis.
Obrigado, F de Assis. Conceição de luto, a Paraíba de luto, a cultura nordestina também lutada pela passagem, pela finalização da trajetória de vida de Pinto de Acordeon. Porque a sua obra continua viva na lembrança, na memória, nos anais do acervo da cultura popular nordestina. Era um sujeito extremamente espirituoso, carismático, alegre, de bem com a vida. Nem mesmo a amputação de uma perna tirou o sorriso do rosto de Pinto do Acordeon, esse paraibano ilustre que merece o nosso reconhecimento. Essa canção que está tocando aqui agora, Neném Mulher, foi tema da novela Tieta. Era o tema de Perpétua. Ou seja, o talento de Pinto do Acordeon foi reconhecido pelo Brasil inteiro. Se vai Pinto, mas ficam as sementes. Os filhos de Pinto do Acordeon que continuam levando a sua trajetória para frente, no fole, nos acordes, nos baixos da sanfona. Isso aí, a geração posterior a Pinto herdou de verdade o seu talento, a sua criatividade, sua afeição, seu amor pelo forró e pela música.
Você está na Hora H.
Hora H.
Hora de Brasília.
Daqui a pouco nós vamos a Brasília, mas antes tem um acontecimento de última hora aqui na Paraíba, Alisson. Ação do Ministério Público de João Pessoa em relação à orla marítima da capital. Qual é a informação, Alisson?
O Ministério Público, Aron, divulgou agora que está apurando o caso de dispersão de rochas e detritos de concreto na faixa de areia da Praia de Cabo Branco, ali próxima à área da barreira de Cabo Branco.
Então está apurando aquela denúncia que houve dias atrás, né?
Que pedras estariam lá na orla. Nós estamos por telefone, Aron, com a secretária de Infraestrutura de João Pessoa. Pessoa, Sachinca da Hora.
Secretária, boa noite. Qual é a posição da Prefeitura em relação a essa decisão do Ministério Público de abrir uma investigação em relação à aparição dessas pedras, que para alguns moradores seria uma falha nas obras da intervenção da barreira do Cabo Branco? Boa noite, secretária Sachinca.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison. Boa noite aos ouvintes da Hora H. É um prazer sempre falar com vocês. Heron, na verdade, hoje a gente recebeu essa denúncia, né? Fomos informados pelo Ministério Público. Hoje fiz essa visita, acompanhei tanto os moradores como também o promotor, Dr. Carlos Romero. Fizemos uma vistoria nessa faixa que está aparecendo essas pedras, que a comunidade diz que é uma relação entre a nossa obra do enroncamento com essas pedras. Alguns até disseram que essas pedras saíram do ponto lá da falésia e vieram, foram depositadas, né, com a maré nessa área. Então, lá nessa verificação, nós colocamos à disposição do Ministério Público o projeto, todos os nossos estudos, e mostramos que muitos dessa faixa de pedra eram alguns gabiões que anteriormente foram colocados há algum tempo atrás. E aí houve exatamente o desgaste natural que existe nessas telas dos gabiões. E muitas pedras rolaram. Mas mesmo assim, o Dr. Carlos Romero acompanhou a gente, pediu explicações quanto à barreira do enroncamento, porque da área da faixa até o enroncamento, Heron, a gente tem quase 700 metros de distância. Então, e as pedras que nós usamos, elas são pedras que pesam mais de uma tonelada, uma parte dessas pedras, e é impossível elas rolarem ou passarem para lá. Mas colocamos à disposição do Ministério Público para qualquer questionamento, para qualquer situação, e a gente também se dispõe com a própria população para explicar todo esse projeto. Mas fizemos essa visita, colocamos nossas respostas pelas indagações feitas no momento, mas tudo isso vai ser feito vários procedimentos para que o próprio Ministério Público possa dizer exatamente o que foi que ocorreu com essas pedras.
Secretário, muito obrigado pela sua participação e pelo esclarecimento aqui no Hora H. Muito obrigado.
Heron, estou sempre à disposição de vocês, viu? Um abraço.
Muito obrigado. O Alisson Bezerra, eu acho que tem que ser sempre assim. Poder público é para dar satisfação. E é assim que deve se comportar um secretário, como fez agora a secretária Sachanque da Hora. Tem secretário que às vezes se esconde, não quer responder.
Atrás de um gabinete.
Acha ruim, fica fazendo, né, cara feia, porque não tem como fugir. Tem um Ministério Público fazendo uma inspeção, fazendo a investigação, tem uma denúncia e resta ao poder público o quê? Enfrentar com argumentos e tentar resolver o problema. E esse tipo de postura que a gente tem que estimular do servidor público. Secretário, prefeito, governador, deputado, é antes de tudo presidente da República, servidor público.
Seja qual for.
E tem que dar satisfação ao público. 6:25 agora, 6:25. O Alisson Bezerra, é hora da gente interagir com a Paraíba nos nossos canais de comunicação.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236, 993-46-5236, tem zap aí, anota, manda sua mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e você pode mandar o seu recado, mas pode mandar o seu recado também nas plataformas digitais.
No facebook.com/portalmaispb, faça como Olívio Filho, ele está dizendo: dois cabra bom, você, Heron, e o Alisson Bezerra, Sargento Olívio de Monteiro na Paraíba. Então alô para todos. todo mundo do Cariri.
Alô, Monteiro!
Juscelio e Fabiana Lira, eles estão acompanhando, Heron, da Serra de Arara, em Cajazeiras, sertão do estado.
Pela Mais FM. Alô, Cajazeiras, estamos chegando em Cajazeiras, hein? Alô, Cajazeiras, prepare aí, prepare as carrapetas, meu amigo Davi Alves, as carrapetas e os botões mágicos da Rádio Mais FM. Alô, Erivan Moraes, abra as portas que a gente tá chegando aí, viu, meu irmão?
É boa demais, Cajazeiras. Ana Paula, de Princesa Isabel, o Ed Carlos, do Rio Grande do Norte, o Mário Bastos, Vivaldi Ramos, dizendo que o programa é top. Agora no seu Instagram tem muita interação, viu?
Vamos lá, Dona Rilva Luz, minha sogra, tá ouvindo? Tem que ouvir, né?
Abraço.
Dona Rilva, tem que ouvir, tá lá nos funcionários de João Pessoa. Obrigado, Dona Rilva. André Martins, Ramos Santos, dizendo, Heron, lamentamos muito a despedida do grande Pinto do Acordeon. Ele está em Pernambuco, o Ramon. Toninho Henriques, boa noite, Heron e Wallace. Hoje é dia do garimpeiro, ele tá dizendo. Um abraço, Toninho. Obrigado pela audiência. Dona Marisete Soares, um beijo pra senhora, mandando um abraço para Marisópolis,
abraço.
Nossa República de Marisópolis. Dona Marisete Soares, um beijo para a senhora. Portal Lucena Informa, tá ligado aqui também com a gente, o Alisson Bezerra. Fabrício está em Soledade, tá ouvindo a Rádio Caruá FM de Soledade, obrigado a você. O Ademar está em Salgado de São Félix, obrigado, minha gente, valeu pela audiência.
No YouTube, o Túlio tá dizendo parabéns pelo programa, sem partidarismo, isso é muito bom para a democracia.
De partidarismo já tá cheio, já tem gente demais, não precisa da gente não, né? Já tem gente demais, já tem chalera demais por
Heron,
aí.
Você é de extrema direita.
Sou não.
Às vezes eu acho que é.
Eu sou um radical de centro.
Anderson José, prepara os parabéns, Anderson José, que hoje tem uma cidade aniversariando, cidade que nos escuta agora no sertão do estado.
Quem é?
Boa noite, Pombal.
Alô,
hoje,
Pombal.
Dia 21 de julho, é o dia que a cidade comemora.
Hoje é o aniversário de Pombal?
Exatamente. Pombal levou-se à condição de município, viu, Heron?
Então, é emancipação política de Pombal hoje, né?
Hoje é aniversário de Pombal no sertão da Paraíba. Então, um abraço pra todo mundo de Pombal. Pombal que nos escuta agora, Heron, pela rádio...
Bom Sucesso FM.
Bom Sucesso FM.
Aliás, nós temos uma relação antiga com a cidade de Pombal, que é generosamente franqueada pela rádio Bom Sucesso FM. Começou antes, mas pelo meu querido amigo Rogério Vieira, que desde outros carnavais nos retransmite exatamente nesse horário. Tenho muito carinho pela cidade de Pombal. Sempre me recebeu de forma muito acolhedora. Sempre recebeu a todos nós o programa de forma muito generosa. É uma cidade importante da Paraíba, da economia, da política da Paraíba e que está todos os dias sintonizada com a gente. É muito bom saber que nós estamos a quase, a mais de 400 quilômetros de distância, mas conectados bem próximos dessa queridíssima, aconchegante cidade de Pombal. Pela Bom Sucesso FM.
993-46-5236.
A Paraíba no ar.
Boa noite, Heron Cid.
Boa noite.
Aqui é Fabinho Ferreira, da cidade de Biara.
Obrigado,
sempre
Fabinho.
Sempre na escuta.
Boa noite.
Manda um abraço para a cidade de Biara e que Deus proteja a nossa cidade com esse vírus que está se alastrando aqui no interior.
Amém, meu irmão. Deus proteja. Falar em Biara, quem está nos retransmitindo também, o Alisson, naquela região, é a Rádio Pedra Branca FM 87,9. Um abraço a todo mundo aí de Pedra Branca, da rádio Pedra Branca FM. Quem tá me informando aqui é nosso amigo Lenilson Leite, dizendo que tá transmitindo o programa lá pela Pedra Branca FM, na cidade de Pedra Branca, na região ali do Vale do Piancó. Um abraço pra todo mundo por aí, hein?
Boa noite, Heron. Heron, clamar aí por tua ajuda. Tu possa usar o microfone.
Pois não.
Pra solicitar pros órgãos competentes, pra pessoa competente, pra ver se ameniza a situação dessas motos, entendeu? Que tem o cano de escape cortado, retirado, não sei o que eles fazem. Só sei que incomoda muito, entendeu? Falar pra essa pessoa, por esse órgão, que ele possa levantar o traseiro da cadeira e comece a trabalhar. Saia da inércia. É pra isso que eu pago meus impostos.
É muito incomodado.
Isso deve ser o quê? Você é mob, né?
Você fica muito incomodado. Detran também.
Detran, né?
Que fiscaliza
CPTran, o Detran. Companhia de trânsito.
CPTran, né? É muito ruim. Você às vezes está em casa, aquela zoada forte. Tem algumas que tem uma zoada baixa, mas tem uma que você não, tem algumas motos que você não consegue nem ouvir direito. Isso incomoda muito. Imagina só a casa que tem criança, casa que tem idoso. Isso é muito ruim, isso é poluição sonora.
Tem
isso
mau
é crime.
Gosto pra tudo, né? É. Eu acabo de ter prazer de fazer barulho. Pensa num negócio bacana. Oh, meu Deus. A Paraíba no ar, boa noite. Pera, antes o José tá dizendo ali. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
O Alisson e Heron Cid.
Quem boa noite.
Estando hoje o F5. Eu me deparei com um novo Messias aqui, prefeitado aqui de João Pessoa. Não sei se é isso tudo, mas vamos esperar aí. Há muita água debaixo da ponte. Uma boa noite para você.
O novo Messias que ele está falando deve ser uma entrevista concedida pelo radialista Nilvan Ferreira, né, Alisson?
É, hoje no Ferreira foi entrevistado hoje.
O F5 é o programa de meio-dia às 2 da tarde na rádio Pop FM 89.3 com Rui Dantas, Paulo Neto e Fábio Bernardo Cabral, que tá bombando, tá acontecendo, chegando, hein?
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson Bezerra. Aqui quem está falando é Adriano Rocha de Pocinhos, ouvinte de todas as noites, sempre ouvindo Hora H.
Heron.
Oi.
Tudo na paz, Heron. Hoje tudo. Eu quero parabenizar o nosso deputado Márcio Roberto, aqui de São Bento. Está de idade nova hoje, viu? Um abraço.
Cadê a mulher?
Cadê o parabéns para Márcio Roberto?
Terminou, não?
Parabéns, deputado Márcio Roberto.
Caiu, foi cortado. Ela está parabenizando o deputado, o ex-deputado Márcio Roberto, que é de São Bento. São Bento que nos ouve agora na Rádio Solidária FM 87.9. Então, certamente os amigos, os militantes, os simpatizantes de Márcio Roberto estão festejando essa data. Márcio Roberto com aquela figura despojada, alegre, descontraída, enfim, fez história na política de São Bento. Hoje a sua trajetória está sendo tocada pelo filho, né? Lembra, Alisson, o nome do filho do deputado?
É o Júlio Roberto?
Júlio Roberto, que é suplente de deputado na Assembleia Legislativa da Paraíba. É hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Secretários de Saúde da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, Patos, discutem plano de contingência contra a Covid-19.
Ministro Paulo Guedes entregou agora há pouco o texto da reforma tributária da parte do governo para o relator Aguinaldo Ribeiro, deputado paraibano, presidente do Senado Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara Rodrigo Maia. Daqui a pouco, Aguinaldo Ribeiro comenta o recebimento dessa proposta.
Associação de Bares e Restaurantes espera a reabertura dos estabelecimentos a partir da próxima segunda-feira aqui em João Pessoa.
Esse é o jornalismo que faz diferença.
Essa é a notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
O Hora H.
A gente volta já já.
Até já.
Dois minutinhos, se liga aí. Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável. Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
O que Heron Cid promete, o Alisson Bezerra faz. Uma interação fantástica, o Hora H sempre traz. Conteúdo de verdade, pela credibilidade, eu sou mais a Rede
Mais.
Eu também, Nonato Neto, 6 horas e 37 minutos, estamos de volta. Informação com agilidade, opinião com credibilidade.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6h37 agora, estamos de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção em João Pessoa. Na hora de abastecer, tem posto da Rede Opção pra você. Na hora de abastecer em João Pessoa, nessa hora que você tá voltando pra casa ou se deslocando, chegou a hora de abastecer? No seu caminho, tem opção.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Volta com a informação de Campina Grande. Um grupo de 10 pessoas, Heron, foi atacado hoje por abelhas. Esse grupo estava esperando atendimento em um posto de saúde que fica na zona rural do município. Na redação do portal Mais PB, Roberto Targino, que tem as informações.
Boletim da redação.
10 pessoas foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande após serem atacadas por um enxame de abelhas em um posto de saúde na manhã desta terça-feira. O acidente com os insetos ocorreu no sítio Queimadas de Ema, na zona rural do município. Genildo de Oliveira Freitas narrou a cena como se fosse de um filme de terror.
A gente de manhã estava lá no posto de saúde, esperando atendimento, esperando o médico. Aí de repente foi aparecendo umas abelhas e a gente procurando correr se e elas em cima, muita abelha. De repente, muita abelha.
Ferida em várias partes do corpo, principalmente na cabeça, ela recebeu alta no início da tarde e se recupera em casa. Sandra Terto da Silva aguarda a liberação do filho de 18 anos. Segundo ela, o rapaz, que é especial, chegou a desmaiar ao ser atacado pelas abelhas.
Ele ficou desacordado por mais de meia hora. O carro da SAMU, quem deu esse primeiro socorro, mas agora ele está bem. Ele é autista, está em problemas especiais, mas agora está bem, aguardando a doutora da alta, se Deus quiser.
Sandra e Genildo afirmaram que as abelhas já estavam no posto de saúde e se assanharam quando alguns rapazes capinavam o mato próximo ao local.
Elas estavam lá no posto, lá no telhado do posto, que ele é forrado, aí fica entre o forro e as telhas, né? Ele estava lá.
E não tomaram providência, não tiraram a tempo, até que os rapazes que estavam capinando não sabiam e terminou assanhando eles e elas partiram para atacar as pessoas que estavam no local.
A maior parte dos internos já recebeu alta do hospital. Roberto Targino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Hora H, Heron Cid.
Brinque com as abelhas não, viu?
Não brinque.
É mortal, determinado tipo de ataque, tem gente que não sobrevive. São 6 horas e 40 minutos, agora 6h40. As Secretarias de Saúde da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande e Pato se reuniram hoje para analisar o plano de contingência contra o novo coronavírus na Paraíba.
A reunião que envolveu os secretários de saúde de João Pessoa, Campina Grande e Patos, que são os locais sede das micro-regiões, teve como objetivo analisar o cenário atual da pandemia do coronavírus no estado, além de discutir o atual momento de flexibilização que passa a Paraíba. Na reunião, o secretário estadual da Saúde, Geraldo Medeiros, disse que esse é um momento crucial e que os municípios devem priorizar a fidelidade nos dados da Covid para um monitoramento mais ágil da evolução do vírus aqui no estado. Os secretários municipais de saúde que participaram do encontro destacaram a importância do evento como forma de combater de forma mais eficaz a pandemia do coronavírus na Paraíba. O secretário Geraldo Medeiros avaliou o encontro.
Ele teve o objetivo de se discutir isso de fidelização, que nós temos de ter toda a cautela em relação ao retorno da população às atividades habituais, e é fundamental que a sociedade paraibana entenda neste momento que nós temos de flexibilizar com lentidão, com cuidado, para que nós não tenhamos uma segunda onda refletindo no estado e ocupando com celeridade os leitos das nossas UTIs com a iminência de um colapso. E é isso, é tudo isso que nós não queremos. Então, um resumo dessa reunião é justamente essa, de que houve um consenso dos três secretários e juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, da necessidade desse trabalho em conjunto, independente de viés político, e que tenha um só objetivo, contemplar a sociedade paraibana com assistência à saúde que não permita um colapso da rede.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Alisson Bezerra.
643 não dá para fugir, Alisson. Esse tipo de entendimento tem que ser conjunto. Governo, prefeitura, não adianta um pé para lá, um pé para colar, não. Tem que ser uma política planejada. Não adianta oba-oba eleitoral nesse momento. É preciso ter responsabilidade.
Os bares e restaurantes aqui de João Pessoa estão na expectativa para que eles possam reabrir a partir da próxima segunda-feira. Ao vivo, o repórter Maurílio Júnior tem mais informações. Boa noite, Maurílio.
Maurílio?
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todos. Hoje pela manhã, o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes da Paraíba, Arthur Lira, se reuniu com os secretários municipais aqui de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio da Saúde, se reuniu também com Edivônio Macedo para tratar dessa reabertura dos restaurantes a partir da próxima segunda-feira.
A grande probabilidade, sim, da abertura real, a gente só tem essa resposta na sexta-feira. Mas hoje, acima de tudo, essa reunião foi muito importante para que se coloque alguns pontos em cima do protocolo, de como vai ser aberto. O setor já está bem preparado, já entregamos protocolos há um bom tempo, e protocolo completo, muito repleto. Porém, lógico que o protocolo final e oficial vem da gestão e está sendo analisado alguns pontos, né, como horário, capacidade, distanciamento, questão de brinquedo, questão de música ao vivo.
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, deve confirmar na próxima sexta-feira, depois de uma reavaliação dos números de Covid-19 aqui na capital.
Até porque ficou muito claro que a palavra final é do prefeito, ele que vai analisar e definir, mas é basicamente naquele horário que outras praças estão trabalhando. A gente tem o horário do café da manhã, que está ali entre 7 às 10 da manhã, depois o turno do almoço, que deve ficar entre meio-dia e às 16 horas, e o turno do jantar. No jantar, que é um pouco mais delicado, vai existir sim uma tolerância para que não seja aquela coisa abrupta, mas provavelmente vai encerrar às 22 horas, ou seja, os estabelecimentos por esses próximos 15 dias não vão poder já ter mais cliente dentro das 22 horas.
E aí, só para encerrar, Aaron e o Alisson, a última informação é que aqueles restaurantes que servem o tradicional self-service, né? A pessoa vai lá, coloca a comida no seu prato, deve ficar suspenso pelos próximos 15 dias depois da reabertura, já que há um maior risco de propagação do novo coronavírus.
Valeu, Maurílio Júnior, pelas informações.
Obrigado,
aqui
Maurílio.
Para o Hora H.
São 6 horas e 46 minutos, 6 e 46, é hora do intervalo. Depois do intervalo, o Alisson Bezerra, vamos falar de Brasília, capital da República. Chegou ao Congresso o texto do governo federal sobre a reforma tributária. Hoje tem a estreia do repórter Weyler Diniz, direto de Brasília, com um panorama do que está acontecendo no centro do poder na capital da República. Mas tem muito mais.
Sim, a Universidade Federal da Paraíba está investigando fraudes no sistema de cotas raciais. E a gente traz os novos números da pandemia do novo coronavírus aqui no estado.
E atenção, Campina Grande, amanhã tem pesquisa para a Prefeitura de Campina Grande, eleições 2020.
Haja coração
pesquisa
na Rainha da Bocorema.
Portal Mais PB, Hora H e Instituto Opinião. Panorama de Campina Grande agora, amanhã, a largada eleitoral na pré-campanha, nas vésperas das convenções, todos os números e dados do mapa do eleitor campinense amanhã às 6 da noite no Hora H, direto de Campina Grande, dos estúdios da Rádio Cariri 101.1 FM. Já já a gente volta no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Já.
Segura aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla ponto integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras, em 10 segundos volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Alisson Bezerra.
Heron Cid!
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no jornalismo que faz a diferença.
Você está na Hora H.
Hora H.
Chamando as notícias de Brasília, capital da República.
Hora de Brasília.
Ministro da Economia Paulo Guedes entregou agora há pouco a proposta do governo federal sobre a reforma tributária, Alisson.
O deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, que é relator da matéria na Câmara Federal, recebeu o texto do governo federal junto com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e também o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Após participar dessa solenidade, o deputado Aguinaldo Ribeiro se reuniu com a Frente Parlamentar Evangélica e ele fez um balanço sobre o recebimento da proposta.
Agora há pouco, às 15 horas, trazendo a proposta do governo. Então, acho que esse é um movimento que foi muito importante para que nós pudéssemos avançar nesse debate da reforma tributária. Nós, aqui na Câmara, tramitamos a PEC 45, da qual nós temos a missão de relatar. Nós cumprimos toda a fase de discussão, né? A exceção do próprio governo, que a gente, até para não criar como o governo ainda naquele momento não tinha uma proposta, a gente abriu mão, combinando inclusive com o próprio ministro Paulo Guedes, que ele viria na hora que ele tivesse essa proposta já pronta. Ao final do ano passado, em dezembro, nós tivemos um entendimento com o presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre e o próprio governo, com a presença do ministro Paulo Guedes e de sua equipe, né, o secretário Postes da Receita Federal, a Vanessa Canado, que é a assessora especial que está assessorando, a Daniela Marques, todos participando. E ali nós tomamos uma decisão conjunta de instalar uma comissão mista para avançar essa discussão e termos já tanto a proposta da PEC 45 quanto a PEC 110, né, e receber ali a proposta do governo para que pudéssemos fazer um amplo debate, e nesse debate nós construiríamos exatamente um texto que representasse, aliás, que representará, né, o pensamento da casa, né? Que é isso que nós vamos buscar enquanto relator.
Sobre esse assunto, nós vamos direto a Brasília, capital da República, conversar com o jornalista Weyler Diniz, que estreia conosco hoje aqui no programa Hora H. Weyler, boa noite.
Boa noite, Weyler. Boa noite a todos da Hora H, boa noite ao Heron, boa noite ao Alisson, prazer falar com vocês aí pela primeira oportunidade. Muito obrigado pelo espaço.
Prazer, nosso Weyler. O presidente do Senado, da Câmara e o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro, receberam, assim, pelo menos publicamente, com bons olhos, esse texto. Isso é mais formalidade ou é realmente um avanço aí, Weyler, na sua
opinião? Olha, eu tenho a intuição de que trata, assim, de uma formalidade, de uma burocracia aí comum ao mundo da diplomacia política brasileira, que não tem andado muito diplomático ultimamente, não, mas acho que é parte disso. Eu, pessoalmente, sou um pouco cético. Eu cobri a Constituinte e desde o dia seguinte à promulgação da Constituinte já se falava em reforma tributária. Eu já vi essa discussão acontecer em outros cenários políticos muito mais pacificados do que o atual. O ambiente atual ainda está muito estressado e essa é uma reforma que, pelo número de atores, você põe aí União, governadores, prefeitos, o PIB brasileiro, serviços, exportação, enfim, pela complexidade e pelo número de atores que tentarão interferir nela, ela não tramitará com a facilidade e com a velocidade que o governo está vendendo aí para a opinião pública. Que há, na minha opinião ainda, alguns problemas originais, como, por exemplo, o fatiamento. Segundo, toda a discussão vai afunilar daqui para frente na CPMF. E não adianta o governo dizer que não é CPMF, porque essa batalha da comunicação, ele já saiu perdendo, e esse conceito de CPMF já está introjetado em toda a sociedade brasileira.
Sai esse ano ou é sonhar demais, Weyler?
Não sai absolutamente, é impossível sair esse ano. Se você pegar apenas pelo rito regimental de Câmara e Senado, uma reforma que envolve mudanças de artigos da Constituição não demora menos do que 6 meses. Isso se houver boa vontade política, como foi, por exemplo, na reforma da Previdência. Então, vamos ultrapassar esse ano aí e nós teremos muitas fricções, muitos atritos em relação à reforma tributária. Eu acho que o principal foco da atenção de todo mundo deve ser o seguinte: o governo está querendo pegar as contribuições e transformá-las em impostos. É preciso estar muito atento, porque contribuição tem um vínculo direto com a Seguridade Social. Impostos não tem. Se você elimina contribuições e transforma essas contribuições em impostos, você retira aquela rede de proteção social da Seguridade. Isso é temerário.
Weller Diniz, direto de Brasília, muito obrigado pelas informações, meu irmão.
Grande abraço a todos, satisfação falar com vocês.
Muito obrigado, são 6 horas e 56 minutos agora, o Alisson.
Ainda em Brasília, a Câmara Federal discute neste momento aquele projeto do Fundeb. Quem acabou de pronunciar, de fazer um pronunciamento, foi o deputado paraibano Efraim Filho. Vamos ouvir o que é que ele disse um pouco.
O Democratas orienta o voto sim, seguindo o belo trabalho da Dorinha, nossa professora Dorinha, relatora de uma das matérias mais importantes do ano e seguramente a matéria mais importante da agenda da educação durante a pandemia e no pós-pandemia. A Dorinha faz um relatório visando ao futuro, visando ao amanhã. O Democratas segue essa tese. 100% da bancada irá nesse sentimento, até porque nós temos a valorização...
Ok, isso foi agora há pouco em Brasília, capital da República. A UFPB está investigando fraudes no sistema de cotas raciais. Alemar Santos.
Essa comissão, que é formada por 5 membros, tem um prazo de 60 dias para avaliar as cerca de 20 denúncias que foram feitas no ano passado e este ano no que se refere a fraudes no sistema de cotas da Universidade Federal da Paraíba. A pró-reitora de graduação da UFPB, professora Ariane Sá, explica aqui no Hora H como é que está sendo o trabalho dessa comissão.
Algumas universidades que já concluíram seus inquéritos ou cancelam, né, ou cancelaram a matrícula, já que o aluno ainda está na instituição, e outras vão, para o caso mais grave, que o aluno já se formou, recolher e invalidar o diploma que foi feito e que foi conseguido nessa instituição. Na sequência, a universidade, quando conclui o inquérito, ela encaminha toda a documentação, todo o processo para o Ministério Público Federal, para que as providências sejam tomadas. Normalmente, né, a depender da consolidação do que esteja lá registrado enquanto denúncia, isso se torna uma ação criminal em que a pessoa que cometeu o crime de falsidade ideológica passa a responder juridicamente, judicialmente, né, essa sua decisão de ter usurpado ou de ter burlado uma norma institucional que é claramente posta por uma lei.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
Boletim da Covid, 1.164 novos casos registrados em 24 horas, divulgou agora há pouco a Secretaria de Saúde do Estado, Alisson.
Já são 68.844 paraibanos infectados.
Foram 41 óbitos confirmados desde a última atualização, 4 deles ocorridos nas últimas 24 horas.
1.558 paraibanos morreram por Covid.
A última das últimas, Zenith Bezerra demonstrou preferência por Edilma Freire na disputa pela Prefeitura de João Pessoa entre os 4 candidatos à disposição de Luciano Cartacho. A pergunta é: Zenith Bezerra fala por Cartacho?
Em breve a resposta.
Manchete agora do Estadão. Guedes entrega ao Congresso projeto da reforma tributária.
Folha de São Paulo, cerca de 3 milhões tiveram auxílio emergencial bloqueado.
R7, Paulo Guedes entrega a primeira fase da reforma tributária.
E por hoje é só, Aaron.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia. Sonoplastia, Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. Amanhã, 6 da manhã, tem o Paraíba agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira. Boa noite e até amanhã.
Até amanhã.
6 horas.
Tudo que o Senhor fez é bom.